Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia! Pelo horário brasileiro de verão, em Brasília, 7 horas 45 minutos. Pesquisadores apontam evidências de presença humana na Amazônia no período pré-colonial. Excesso de peso nas mochilas escolares pode prejudicar a saúde das crianças. Achados arqueológicos na região amazônica sugerem uma vasta ocupação humana do território durante o período pré-colonial. Pesquisadores estimam que cerca de 8 milhões de pessoas tenham vivido na região antes da chegada dos portugueses. Quem nos conta essa história é a repórter Maíra Heine.
Na Amazônia, o difícil não é achar um sítio arqueológico, mas é saber o que fazer com ele.
A frase dita pelo professor e arqueólogo Eduardo Neves, em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade, reforça o que muitos pesquisadores têm estudado nos últimos anos. Uma ampla ocupação humana na região da Amazônia Legal antes da chegada dos portugueses no Brasil. Eduardo, que é professor do Departamento de Arqueologia da Universidade de São Paulo, é apenas um dos estudiosos que buscam evidências dessa presença humana na Amazônia pré-colonial. Ele e outros pesquisadores sugerem uma Amazônia toda habitada por cerca de 8 milhões de pessoas, que posteriormente foram dizimadas por doenças, escravidão e guerra. Neves explica que as áreas estudadas apresentam muitos vestígios que podem comprovar esta ocupação.
As pessoas têm essa ideia aqui no Brasil que a Amazônia sempre foi desabitada, sempre teve pouca gente. É importante falar, olha, tinha gente pra caramba no passado. Na verdade, isso é uma ideia que é incorreta. Ela não tem nenhuma base científica factual para isso.
Outro fator importante apontado pelos estudiosos é que estes habitantes podem ter ajudado a criar a floresta amazônica, tal como se conhece atualmente. O pesquisador do INPA, Charles Clement, reforça que castanhais, açaizais e outras diversas espécies de árvores podem ter sido plantadas pelos índios ancestrais.
Tem algo como 50 espécies que possivelmente foram manejadas dentro da floresta e outras 50 espécies que foram manejadas em campos agrícolas. Então, o passado da Amazônia era um mosaico desses dois tipos de produção de alimentos. Temos evidências de que a floresta foi modificada em formas que finalmente estamos começando a reconhecer.
Mas muitos estudiosos veem com ressalva as pesquisas que mostram essa Amazônia superpopulosa. Acreditam que elas podem incentivar uma ocupação desordenada na área, provocando ainda mais desmatamentos e avanços de uma agricultura nociva. O indígena Jaime Chamem, do povo Aiwai, é estudante do 7º período de arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará. Para ele, o curso é a oportunidade de manter viva a história do próprio povo.
A importância para mim é estudar sobre os meus povos, escrever para os nossos filhos. É melhor documentar essa antiga história.
Os estudos sobre essa história pré-portuguesa no Brasil ainda são poucos. Mas os pesquisadores são otimistas e reforçam a necessidade de mais arqueólogos na região amazônica para ajudar a desvendar esse Brasil desconhecido. Com a sonoplastia de Messias Melo, reportagem Maíra Heinen.
As unidades de saúde da capital amazonense registraram mais de 780 atendimentos relacionados a fatores externos durante o carnaval. Detalhes com Juliana Russomano.
Durante o carnaval, em Manaus, no Amazonas, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 783 atendimentos a vítimas de ocorrências como agressões, ferimentos causados por arma de fogo ou arma branca e acidentes de trânsito por moto, carro ou atropelamento. Os dados são das unidades de urgência e emergência da capital. A maioria dos atendimentos foi a vítimas de acidentes de trânsito, seguido pelo atendimento às vítimas de agressões. Já os dias mais violentos foram terça-feira e domingo. Foram contabilizadas também 28 mortes entre a manhã de sexta-feira, dia 5, e a manhã de ontem, quarta-feira de cinzas. De acordo com o secretário adjunto de atenção especializada da capital, Wagner William de Souza, os números estão dentro da média registrada nos anos anteriores. De Brasília, Juliana Russomano.
Com a volta às aulas, os pais devem ficar atentos ao peso que as crianças carregam nas mochilas. O excesso pode causar graves problemas de saúde. Saiba mais com Liliane Farias.
O peso da mochila escolar pode prejudicar a saúde de crianças na fase escolar. O médico ortopedista do Instituto Nacional de Trauma e da Ortopedia do Centro das Doenças da Coluna, Luiz Eduardo Carelli, explica os danos que a mochila pesada pode provocar.
Se tiver uma sobrecarga na coluna de uma forma constante, diariamente, essa criança com o esqueleto que ainda está em desenvolvimento e a musculatura também não está muito preparada, pode sobrecarregar a região da coluna, ocasionando desvios, dores também, né, estiramento, contraturas musculares, que podem atrapalhar a criança no desempenho das atividades escolares.
O ortopedista sugere alternativas para evitar carregar mochila pesada nas costas.
No geral, nós recomendamos nunca exceder 10% do peso corporal. Carregar parte do material didático nas mãos ou deixar parte no colégio. E sempre abaixo de 10 anos, nós recomendamos que utilize também aquelas mochilas de rodinha, porque puxando a mochila de rodinha vai ter menos sobrecarga para a criança.
E pode até parecer que o material escolar diário não seja tão pesado, mas uma mochila simples pode ultrapassar fácil o limite de peso. E você, já teve a curiosidade de pesar a mochila que seu filho leva para a escola? De Brasília, Liliane Farias.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 149,21. Agora em Brasília, 7,52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
A Justiça Federal no Pará quer que o governo garanta ensino público a indígenas do oeste do estado. Informações com Graziele Bezerra.
Uma decisão da Justiça Federal determinou que a União e o Estado do Pará ofereçam ensino médio diferenciado para estudantes indígenas do Oeste Paraense. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. O MP alega que faltam escolas nas aldeias e muitos jovens Maitapu, Cara Preta e Munduruku têm deixado suas comunidades para continuar estudando. O prazo máximo estipulado para o início das aulas é de até 90 dias, contados a partir da notificação. Em caso de descumprimento da liminar, a multa é de R$ 50 mil por dia. Para o juiz Paulo César Moy, exigir que o estudante indígena se afaste da comunidade para estudar pode resultar no distanciamento das origens e costumes e comprometer a continuidade dos povos da região. Além de ofertar o ensino médio diferenciado, a União e o Estado devem contratar professores, especialmente indígenas, para ensinar na língua materna dos estudantes. As leis brasileiras dizem que as comunidades indígenas têm o direito à educação escolar diferenciada e intercultural, com transmissão de conhecimentos nas línguas maternas desses povos. De Brasília, Graziele Bezerra.
A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou nesta quarta-feira a Campanha da Fraternidade 2016, em parceria com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. A falta de saneamento básico na região norte foi destacada durante o lançamento da campanha. A reportagem é de Priscila Mazenotti.
Em tempos de epidemia de zika e aumento no número de casos de microcefalia, a CNBB lançou a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, com foco no saneamento básico, na saúde integral e na qualidade de vida. O tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o lema Quero ver o direito de brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. A campanha é feita em parceria com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. O presidente do conselho, Dom Flávio Irala, lembra que grande parte da população, especialmente do Norte e Nordeste, não tem acesso a saneamento.
Preocupamos-nos que mais da metade da população permaneça sem acesso às redes de coleta de esgotos. De maneira especial, chama a atenção a situação de saneamento na região norte e nordeste. Na região norte, menos de 10% dos habitantes têm acesso à coleta de esgoto.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, afirmou que há orçamento para investir no setor, mas que ainda hoje muita coisa precisa ser feita.
O Brasil, infelizmente, está ainda aquém desses índices. Por mais que nos últimos anos, em especial nos últimos 12 anos, tivemos melhorias, ainda deixamos a desejar.
O Papa Francisco enviou uma mensagem de apoio à campanha. Ele pediu a mobilização das pessoas e alertou: todos nós temos responsabilidade por nossa casa comum. Ela envolve governantes e sociedades. A campanha da fraternidade marca o início da quaresma para os cristãos, um período de preparação, oração e penitência. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Também nessa quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff pediu que as igrejas se empenhem no combate à erradicação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Pesquisadores do Amazonas, do Amapá e da Guiana Francesa estão desenvolvendo um projeto para monitorar doenças de transmissão vetorial na região de fronteira. O foco principal é o combate à malária, mas a pesquisa também deve alcançar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Mais informações com Bianca Paiva.
As ações de prevenção à malária em áreas de fronteira do Amazonas vão poder contar futuramente com a ajuda de um sítio sentinela, uma espécie de observatório. O projeto está sendo desenvolvido por pesquisadores amazonenses do Amapá e da Guiana Francesa. O sítio vai ter capacidade para recolher informações e transmitir dados em tempo real sobre o clima e a doença. Segundo o coordenador do estudo no Amazonas, Ricardo Augusto Passos, a ideia é instalar os equipamentos no município de Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia e com o Peru.
Nós temos uma tríplice fronteira, né, do Brasil, Peru e Colômbia, né, ali em Tabatinga. É uma região que tem muitos casos de malária, é uma região que ocorre, né, casos nos três países. Então a ideia é a gente ter esse sítio sentinela de monitorar a ocorrência desses casos em tempo real, para que a gente possa subsidiar as ações de controle das autoridades locais.
Segundo Ricardo Passos, a transmissão de dados em tempo real via internet é um dos principais desafios do projeto.
Ainda temos problemas, né, da conexão via internet na Amazônia, né? Às vezes ela oscila muito, fica sem sinal, então provavelmente isso vai ser um desafio. De qualquer forma, a gente acredita que isso vai ser possível, né, à medida que alguns testes já foram realizados.
O projeto é desenvolvido em parceria com a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, com as Fundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM, e do Amapá, FAPEAP, e ainda com a França, por meio da Embaixada da França no Brasil. Ainda não há previsão para que o projeto seja concluído. O pesquisador informou que aguarda a liberação de recursos para desenvolver, ao longo de 2016, as atividades de mapeamento na fronteira. Com a colaboração de Ariane Póvoa, de Manaus, Bianca Paiva.
Previsão do tempo.
A previsão para esta quinta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte do Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Nas demais áreas, céu nublado a parcialmente nublado. Pará tem mínima de 20, o Acre mínima de 23, máxima de 34 nos dois estados. Mínima de 20 em Mato Grosso, 22 no Amazonas e 25 em Roraima. Máxima de 35 nos três estados. Maranhão tem mínima de 21 e máxima de 37 graus. Tocantins tem mínima de 20 e Rondônia 21. 36 graus de máxima nos dois estados. No Amapá, a mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília são 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Cevives, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação é de Juliana Russomano e a gerência de rádio jornalismo é de Corban Costa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.